サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu acho que eu vou ter pouco a acrescentar esse podcast porque eu sou o cara dos animes modinha.
Aqui é o Seiji, se eu ainda tinha um pouco de credibilidade depois desse podcast, vai ser... esquece. Vai ser tudo embora. Meu Deus do céu.
Todo mundo já assistiu um anime estranho, Seiji, relaxa aí. A gente vai julgar, obviamente, né? Mas a gente vai divulgar a lista dos animes estranhos que a gente conhece, né? Dos que a gente já assistiu, pelo menos, né? Então, acho que sim, a gente está aqui para ser julgado, mas pelo menos a gente sabe que todo mundo já assistiu algum anime estranho na vida.
É como eu falo, assim, todo fanático assim, de anime, em algum momento vai ter uma fase de cheiro de anime.
Uhum.
É aquela coisa, tô vendo muito anime, não tem nada pra ver, vamos ver umas coisas alternativas diferentes.
Sim.
Sabe, são drogas, né, essas porcarias de anime, que quando a gente vai ficar mais velho, a gente fica com vergonha, meu Deus, por que
é. Mas é curioso isso, porque eu também tive essa fase lixeiro, ela foi mais ou menos lá 2006, sei lá. Porque eu ia nos eventos, eu queria voltar com alguma coisa, queria voltar com, sei lá, animes pra assistir, então eu comprava os DVDs do Sonic Anime Club, e eu voltava com uma lista de coisas que eu só peguei pela capa e eu quero assistir, e é isso, sabe? Então, muitos animes esses que eu assisti que são estranhos, é por conta disso. E antes de começarmos, vamos para a nossa sessão de recadinhos express. Boas-vindas à nossa sessão de recadinhos. Dessa vez, a gente tem um recadinho bem rápido para os nossos ouvintes. A gente quer conhecer mais sobre vocês e como que vocês interagem com o Subara Show. Para isso, a gente criou um formulário online com algumas perguntinhas sobre o seu perfil e seus gostos. Sendo assim, a gente está contando muito com a sua ajuda para responder essas perguntas. Para a gente é super importante ter essas respostas porque vai ajudar muito a gente a entender mais sobre quem nos escuta e como é que a gente melhora os nossos podcasts. Então, não deixe de responder. O link tá em nosso site, no Discord ou nas nossas redes sociais. Leva menos 5 minutos para responder, tá? Se você gosta dos nossos episódios, por favor, corre lá e responde. Vamos lá, vamos começar com você então, Seiji. Vamos saber um pouco, né, dessa lista aí que você tem pra gente, dos animes estranhos. Principalmente porque a sua lista tá muito maior que a minha. Eu só tenho alguns pra citar, então...
Assim, pra falar de anime estranho, assim... Antes de eu começar a minha lista que eu passei pra você, só vou fazer uma menção aqui. Que é um anime mais recente, que eu vi também a primeira temporada. É o Pop Team Epic, cara. Que ele é maluco, ele é doido, sabe? Mas assim, o que o pessoal quer ouvir aqui nesse podcast são os animes velhos que ninguém desconhece... O pessoal desconhece, não lembra mais, que são muito bizarros, aquela questão de existência. Eu vou começar aquele anime mais clássico que eu sempre falo mal dele. Eu acho que se pegar meu My Anime List, é o único anime que eu dei nota 1 pra ele, sabe?
Você odiou mesmo, né?
Uhum. Eu odeio esse anime, né? Assim, são poucas pessoas que devem ter visto, lembrado, ou ao vivo, com certeza, sabe? Porque eu falei com ele uma vez. O anime é o Akikan. Ele tem uma história muito ruim, assim, bizarra. Ele fala o seguinte, ó. Tem uma competição no mercado, sabe? De tomar suco. Suco, refrigerante. Aí você tem a lata. E aí você toma a lata do que? Alumínio, você pode tomar de aço. E aí como é que você pode escolher a lata que você vai usar para tomar? Obviamente você faria uma pesquisa de mercado, você veria qual gosto, ver o que o pessoal gosta de ver os custos, você escolhe, etc. O que esse anime mostra? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada tipo de lata, de suco, refrigerante, etc. Mais suco, né? E vamos transformar ela numa garota, beleza? Vamos dar poderes para ela e vamos fazer elas cair na porrada. Só que para fazer essas latas virarem garotas, elas... Vai ter que vir um cara e abrir ela e tomar, ou seja, beijar a lata, né? E aí, pra você refazer o refil dela, você tem que recarregar ela, né? Obviamente, vai beijar de novo. Não, você recarrega ela. E se você beijar a garota, ela vira de novo lata. Então, é uma disputa de garotas batendo entre si, com aquele estilo de porradaria, normal, comédia romântica e... Sei lá, cara, não sei como definir isso, é muito estranho, sabe?
E é um harém, obviamente, né, porque elas estão batendo e se batendo pra, pelo cara, né?
Obviamente, que é um harém, a protagonista é uma lata de soda de melão.
Sério? Nossa, credo. Isso é famoso no Japão, soda de melão?
É melão soda, né?
Ah, não sei, né, coisa de melão, da Melona tá aí pra acho que mostrar que melão é famoso no Japão de algum jeito, né?
É, aí tem outras garotas, sabe? Tem vários tipos. Garota de uma que é de uva, outra, sei lá, um drink de esporte, suco natural, etc. E cada um seu típico tem um poder típico de batalha, né? Mas o foco ainda é a comédia romântica. É, assim, não me lembro em que momento foi feito. Eu lembro desse negócio e falei, não é possível, vamos ver se melhora esse negócio. E não vai melhorando, e não vai melhorando, e não vai melhorando. E o negócio acaba ruim, imprevisível e chato pra caramba. E assim, esse é um anime que eu não recomendo, mas de jeito nenhum. E assim, dá uma vergonha ler ter visto esse anime.
Não, cara. Não, assim, eu acho curioso, muitos desses animes, né? Principalmente, eu suponho que essa lista mostra a criatividade do Japão. Quando que você vai imaginar, sei lá, a relação entre animes, mulheres, refrigerantes, sei lá, qualquer merda, né? Mas eu acho que seria curioso esse anime no Brasil, sabe? Porque, imagina, a Dolinho se pegando com fia na porrada no Grande Jesus. É.
Que japonês ele tem uma tara, sabe, com suco, latas e máquinas de venda, sabe? É assim. Você vê que tem um anime recente da máquina de venda, né? Então é isso. O japonês tem uma tara com esse negócio aí.
Mas é surpreendentemente bom, hein, o anime. É um isekai legal.
O da máquina de venda tá bom,
É.
confesso. Ele é estranho, mas ele tá bom. Ao contrário do Akikan, que é uma porcaria.
Olha só, eu queria falar de um que tá na sua lista, eu não vi. Por acaso você for, mostrou sua lista, depois eu fui ver que tá igual. E é um dos poucos que eu queria citar mesmo, assim. Que é o Bonkatsu Tenshi Dokuro-chan.
Ah, o Bokusatsu Tenchi do Crochan. Cara, toca a música de abertura aí, por favor, cara. Nossa senhora, no podcast.
Pipiri, piri, piri, pipiri, pi.
Maldita música chiclete dos infernos. Cara.
É, então. Olha só, é importante falar que Dokuro-chan, óbvio, é um anime de humor. Só que ele é um humor bem pesado, né? Ele brinca com a morte, né?
Ela tem um porrete de aço cheio de espinhos que dá na cara do protagonista.
É. Eu acho esse anime bom, sabe? É, tudo bem. A história gira em torno, né? Tem um personagem lá que ele é um estudante, né? E no futuro diz que ele virou um pedófilo. Aí foi lá, Deus ofereceu uma tecnologia que faria as garotas pararem de verem seus 12 anos, dando imortalidade. E aí ele é acusado de ser um pedófilo. E por causa disso, Deus envia um anjo pra punir ele, etc. Que no caso, a Dokuro-chan, ela faz membro lá de uma ordem dos assassinos, né, dos anjos assassinos, e é enviado pra matar ele, né? E o que acontece? Toda vez no episódio, ela pune ele com um porrete gigante com espinho, batendo nele, matando e ressuscitando. Isso acontece direto, e normalmente é bem impulsivo. O episódio inteiro, vários episódios, é isso. Tipo, ele fazendo uma merda, indo lá, enfiando a porrada nele, explodindo a cabeça dele, ou matando de diferentes formas e ressuscitando ele. É, depois aparecem outros personagens também que tem que completar uma missão, matar ele, etc. Mas o anime inteiro é isso. Só uma pena que o anime ele teve pouquíssimos episódios, né? Ele foi cancelado ano em seguida, né? Não sei se o mangá foi cancelado, né? Enfim. Mas acho que o anime teve 6 ou 7 episódios. Não sei, acho que. É, teve 2 temporadas, alguma coisa assim. Foi muito rápido. E aí ele acabou, acho que teve uma temporada, 8 episódios, depois acho que foi mais 2 episódios. É, porque eu gostava, ele era engraçado, etc. Mas, né, enfim, foi cancelado.
Tinha alguns outros personagens chatos, sim, que entravam querendo atrapalhar. Outra anjo ali, que tava querendo incomodar ele. Tava enchendo o saco a outra anjo. O protagonista pegou a auréola da cabeça dela. Assim, machucou a mão, mas jogou fora. Só que tem um efeito quando o anjo perde a auréola. Ela fica com uma diarreia, desgraçada. Aí eu, assim, maldito, eu vou te pegar! Ah, minha dor de barriga! Ah, mas eu vou te pegar! Sabe, o negócio quase saindo. Então ela, desesperada, doida, assim, né? É o tipo de humor negro, né? Aquelas desse anime, né? Pesado. Até porque ela sempre, a Dokuro-chan sempre dá uma porrada na cabeça dele, sai sangue, morre, ressuscita depois, né? Tem aquela coisa da personagem fofa, só que é um humor pesado.
Eu acho que a piada tá aí, né? Tá na quebra de expectativa dela ser fofinha, etc. Mas o anime tá cheio de sangue, sabe? É uma morte mais trágica que a outra. A cabeça explode, sai sangue, jorra sangue, tal qual Kill Bill, né? Acho que a piada tá aí, né? Era engraçado, era divertido assistir Dokuro-chan.
É só pegar, acho que na internet dá pra assistir ele. Deve estar lá perdido. Outro anime que você com certeza nunca ouviu falar dele, porque ele é um anime ruim, na verdade. É. E ele é bizarro. E assim, eu não gosto dele, mas eu acabei assistindo ele inteiro. Não me pergunte por quê, já faz lixeiro de anime. Ele chama Oretu Intei Oni Narimasu. O que que ele fala? Ele fala sobre, bom, começar. Tá no título Twin Tail, né? O que é o Twin Tail? Ele é um corte de. Ele é um penteado de cabelo. Principalmente com as garotas, é a Maria Chiquinha, digamos assim. Então tem um protagonista que ele tem uma obsessão, né, por esse penteado, né? Gosta de ver garotas com esse penteado. E aí de repente ele encontra uma misteriosa garota de um outro mundo, né? e parece monstros também. Esses monstros aí, eles querem atacar a Terra. E o que que eles fazem? A principal fonte de energia deles é... eles encontram garotas que têm a Maria Chiquinha e desatam o nó. Penteado. Sabe? Assim, e aí eles desatam esse nó. A garota sofre de a queda de energia dela e tal. E absorve essa energia humana, né? E aí, o que que acontece? Essa garota desconhecida que ele encontra faz assim, ela é uma cientista na verdade, e faz esse cara se transformar numa guerreira mágica que tem uma Maria Chiquinha, sabe? E tem habilidades, e ela vai morar na casa dele lá no subsolo, com que constrói um laboratório gigante e acha mais outras garotas que tem Maria Chiquinha, sabe? E juntam, formam um grupo pra lutar contra esses monstros espaciais que estão atacando a Terra e destruindo as Maria Chiquinhas das garotas, sabe? Então é essa loucura desse anime. O que acontece? Ele tem ação, ele é uma espécie de Mahou Shoujo, de estranho, com uma comédia romântica, mas um tema maluco, sabe? A coisa mais improvável que você imagina, e um pouco ete, assim, ele, a coisa mais improvável que você imagina numa história, e vai aumentando esse tipo de maluquice. E sim, você não imagina o que, que é esse negócio. Eu assisti o primeiro episódio, não tem nada pra assistir, vou continuar assistindo. Vou ver, é um estúdio que é bom, e eu só não sei porque ele quis fazer esse anime, acabou fazendo.
Ah, mas é bom pra você estabelecer mais a cultura oriental, né, entender como é que são os costumes, algumas coisas.
Pior sim, é uma espécie de grupo de garotas mágicas com speed power, eles, cada um tem uma cor, sabe? Então, é uma história maluca, assim, um tokusatsu com garotas mágicas, com Maria Chiquinha lutando contra monstros espaciais, qualquer coisa.
Uhum.
É, são 12 episódios, curtinho, né?
12?
É 12, é curtinho, né? Você queria que 50 desse
negócio? Não, aí. Foi cancelado tal qual como o do Crochan, né? Tá aí.
Não, são 12, normal. Um tamanho normal de uma temporada de anime, né? Então...
Uhum.
Nossa, teve 22 volumes de light novel. Como esse negócio teve tudo isso? Meu Deus do céu, agora que eu tô vendo. Então, esse é um anime estranho, assim, que pra o pessoal não quiser ver, não recomendar, mas ele existe. É Oreto Inteio Ninarimasu.
Fica aí a recomendação do Seiji. Eu quero recomendar um aqui que parece simples pela sugestão que eu vou dar, tá? Que é Cromart High School. É, basicamente, o plot pode ser meio que algo que você já viu, tá? Existe uma escola cheia de delinquentes e eles saem na porrada. Aí você vai falar, pô, mas isso tem, sei lá, em Yu Hakusho, tem em Beelzebub. Mas a diferença de Cromart High School é que ele liga o nonsense no máximo. Tem, sei lá, desenhos diferentes, tem extrapolações de cenas completamente diferentes, né? O protagonista, apesar de ele entrar na escola, ele é um valentão, etc., secretamente ele quer ser um comediante, né? Então ele escreve piadas, né, etc. Então ele eventualmente fica fazendo piada no meio das lutas, né? E tem o Fred Mercury lá no meio. A maioria dos... algumas piadas estão nisso, que a maioria dos valentões da escola tem mais de 40 anos, sabe? Tem um cara que é igualzinho o Fred Mercury, cara. Tem o bigodinho, suspensórios, etc, sabe? É, inclusive, o nome do cara que parece Fred Mercury é Fred. Cara, tem muita coisa. A maioria dos protagonistas, dos personagens que entram na porrada também, tem alguma coisa escondida, tal qual como o Fred Mercury é um cantor. Tem um personagem chamado Gorila, que é um chefe de sushi. Tem outro que é ser um ator japonês. São personagens malucos, né? É bem parecido com como é com Beelzebub, só que é realmente nonsense ligado no máximo.
Cara, eu confesso que eu nunca vi esse anime.
Então, eu comecei a ler porque quando acabou Beelzebub, eu fiquei carente, né, de uma obra parecida. Eu gosto muito de Beelzebub. Tipo, o mangá, ele começou... ele é antigo, primeiro volume, né? Dos anos 2000, depois foi até 2006, né? Mas é bem divertido.
Cara, eu não conhecia, não lembrava desse anime.
Então, é mais se você gosta de nonsense, sabe? Piada nonsense, porque é o que eu adoro. Ele é bem diferente dos que você trouxe em relação a maluquice, porque ele não é maluco, porque, sei lá, é um peixe que tem uma espada, sabe? Essas coisas meio que criatividade japonesa. Eu acho ele diferente por causa do nonsense.
Ok, tá certo. É, eu vou inverter aqui minha ordem, mas eu vou falar aqui de um outro anime que ele... é, não sei como classificar. Bom, pra começar, ele não tá nessa lista de ete.
Já é raro não tá no ete, né? Mas beleza.
Não, ele é estranho, assim. Você descreve ele e você não entende. Assim, como assim, né? Mas você acompanha, ele é até que legalzinho. E é curtinho também. Vou falar do Seko Boys. Seco Boys, ele fala assim, sabe onde fala de estátuas? Tem um tipo de estátua que chama busto, né? O busto, ele tem o rosto da estátua e um pouco dos ombros, né? Ou você faz uma personalidade, ou sei lá, alguma divindade greco-romana, alguma coisa assim, sabe? E aí você tem nesse anime Seco Boys, tem quatro bustos. Uma do São Jorge, uma do Médici, uma do Hermes e uma de Marte. Marte é deus grego, deus romano, na verdade, né? E aí você tem esses quatro bustos. E aqui que fizeram? Esses quatro bustos têm personalidade, têm voz. O que fizeram? Eles viraram um grupo de idols masculinos e cantam. Por aí. E cantam, sabe? E aí tem um assistente de palco que carrega eles pra tudo que é canto, sabe? Pega aquele carrinho lá de carregar, sei lá. Aqueles carrinhos de carregar compra pesado assim no chão, né? De supermercado grandão. Coloca os quatro bustos ali, as quatro estátuas, e fica levando de um lado pro outro, pro show, pra atendimento de fãs, e por aí vai, né? E é engraçado porque tem quatro dubladores famosos aí, cara. Tomokazu Sugita, o Shinozuki Tachibana, o Jun Fukuyama e o Daisuke Ono, cara. As quatro estátuas, assim. Então, ele é um anime musical, de uma certa forma. Com comédia. Você vê essas quatro estátuas cantando, sabe? Mas são figuras diferentes. Você imagina, ué, o que tá acontecendo ali? Porque você tem quatro estátuas que são realmente estátuas. Eles não se movem, não se falam. Só tá ali a figura da estátua e o dublador falando por fora.
A né? boca não se mexe,
a boca né, não, se mexe, não se mexe. É uma estátua, cara. Tá ali, é um busto. Então tá ali falando, e eles cantando, e eles interagindo, e a garota entendendo tudo, e todo mundo entendendo tudo, e assim, e acha tudo normal. Né? É engraçado, né? Como falei, é atípico esse anime. Eu não faço o menor sentido de onde que veio. Ele é um anime original, pelo que eu tô vendo aqui também. Não sei quem foi a mente doentia pra fazer esse tipo de anime. É, ficou interessante. É um estúdio que eu não gosto. Não sou muito fã de Lighting Filmes. Mas ele é um anime que, assim, pelo menos ele é. Ele não é horroroso. Ou não é, como falo, não é it, sabe? Então ali dá pra ver de uma outra forma. Você tem que ter, sei lá, quebra da realidade. Não sei, cara. Ou aquela comédia nonsense. Pra você aceitar ele.
Eu tava vendo umas imagens dele. E, assim, acho já é curioso o fato de que eles não desenham as estátuas. São fotos das estátuas recortadas, né?
É isso aí. Isso aí já começa desse jeito.
Eita, é mais cômico por causa disso. Pô, tem uma foto deles no carro aqui, sabe? Então, é sempre as estátuas na mesma pose que é os bustos originais, né? Então acho que isso deixa mais cômico ainda. Ela carregando o busto aqui. É engraçado isso, cara. Só de ver as imagens eu falo, tá, isso parece um anime engraçado, sabe? Eu assistiria isso.
Então, ele é curto, né? Porque são poucos minutos o episódio. São 12 episódios, mas são pouquíssimos minutos. Então dá pra ver, né? Algumas horas você vê rapidamente esse anime.
Fica aí a recomendação. Ele me parece bom mesmo, tá? Eu só não sei onde que tá passando isso.
Ah, eu assisti ele lá na época que ele foi lançado, 2016, né? Então...
Tem na Crunchyroll, tô vendo aqui.
No Brasil?
Tem na Crunchyroll do Brasil.
Olha aí.
3 estrelas e meio.
Por que 3,5 estrelas? Ele não é tão ruim assim, não. Merecia 5, merecia 4 estrelas. Só ele.
Aí parece engraçado, cara.
Dá mais piada depois, eu acho que vale a pena pra matar o tempo. Só pra isso.
É, agora que eu tô vendo, os episódios realmente tem 7 minutos. Eu queria recomendar só mais um, porque eu não fui tão a fundo quanto seja, assim, né? Eu sou animes de modinha, etc, né? Mas tem um que não é um anime, na verdade, é um mangá, que é curioso, que é Sanchani-san. A história é, tem Jesus Cristo e tem o Buda, e eles compartilham apartamento, né? Como é que fala? Eles são roommates. Eles estão vivendo juntos, né, num subúrbio de Tóquio, e a meta é eles conhecerem mais sobre a sociedade do Japão, né, a sociedade moderna, né? Então, a maioria dos capítulos, né, são eles em dias comuns, passeando, conversando com a galera e tendo comportamento, ou bebendo cerveja, ou jogando videogame, sabe? É curioso pelo fato de, beleza, tem dois personagens de religiões, né, religiões diferentes, né, apesar de serem religiões até predominantes no Japão. Eles colocam as características dos dois personagens no que cada uma das religiões conta, né? Sobre Buda e sobre Jesus Cristo. Jesus, ele ama tudo. E o Buda é mais calmo e assim por diante, né? As piadas, ele é bem humorado, né? Óbvio que ele é um senha, mas ele é bem humorado, né? E as piadas estão nisso, sabe? Então, tá num slice of life deles, sabe? Jesus é meio good vibes, assim, sabe? Curtindo a vida e tal. E foi bem aclamado até esse mangá. Pô, ele tem 20 volumes, sabe? Fica aí, pra quem tem a curiosidade de conhecer.
Sabe que esse anime eu tava tinha colocado na minha lista, mas eu tirei dele, porque eu tava pensando de outras coisas mais malucas. Eu falei assim, vou deixar isso aqui na menção, só pra colocar no cantinho. Mas assim, na verdade, essa história também tem a mangaka. E assim, ela escreveu uma outra obra mais conhecida, ainda mais maluco, sabe? E é o Arakawa Under the Bridge. Então assim, o senso de maluquice dessa mangaka não tem limites. Porque o Arakawa Under the Bridge já é uma coisa nonsense. Estranho pra caramba. Achei comédia, muito bom. Mas aí no Senti Unição, ela assim... Vamos juntar dois elementos, fazer uma crítica. Botar umas coisas estranhas. Um pouquinho mais pé no chão em alguns momentos.
Uhum.
Mas são os dois trabalhos mais conhecidos dela. Que é legal pra caramba. Arakawa Under the Bridge e o Senti Young Man.
Tá aí, já caiu melhor mais um também.
É, então, assim... Falar aqui da minha lista, que eu vou seguir agora um uhum. batalhão. Antes de eu entrar numa febre, uma vertente aqui de anime pesado, ruim pra caramba, né? Sei lá, mais picante também. Vou falar só de um outro mais levinho, antes de entrar nessa lista aqui. Vou falar de Midoridez. Midoridez... falar desse anime, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Dex, já que ele toda hora ele fica me zoando, quando ele fica me lembrando, fica lembrando desse anime, porque o nome do protagonista chama Sage, tá bem? mas o que fala Midoridez, né? Midoridez fala do protagonista, ou Sage, ele é apaixonado por uma garota, a Midori, ele gostava mesmo, só que ele é tipo um delinquente, né? Ele tem a forma de bad boy. E ele gosta da garota, a garota fofinha, bonitinha, sabe, gentil com todo mundo, e aí uma noite ele fica pensando assim, ah, eu gostaria de ficar mais perto dela. Sabe, conhecer ela melhor, né? Porque ele tem um crush. Dorme, e quando ele acorda, lá tá a Midori, coladinho com ele. Por quê? Porque ele virou a mão direita dele.
Ela virou a mão direita dele.
Ela virou a mão direita dele. Tipo um bonequinho de pano, sabe? Que você tem na mão. Então, só que é ela mesmo, sabe? Ela sumiu e virou a mão direita dele, né? E assim, e aí ele vive esses momentos estranhos, sabe? Tem que esconder ela, tem que tentar conviver com ela, não sei... Pra dar banho meio complicado também. Ela tem vergonha, ele tem vergonha, etc. Tem que comer. Essas necessidades, não sei. Então, ele é... tem uma comédia romântica. Só que ele é maluco, sabe? Nesse conceito. É estranho, porque você vê assim... Pô, como assim a mão direita dele virou a garota que ele gosta? E aí o maldito Dex ficava ficando piadas em cima de mim. Aí, ó. Sua mão direita. A sua mão direita, a sua companheira. Assim, porra!
É que tem essa piadinha infame, né? Do... Ah, o homem com a mão direita. Então...
Não, e ele faz meme, sabe? Então aí piora tudo. Mas eu lembrava desse anime... Assim, ele é inocente, né? No fim das contas. Tem essa piada duplo sentido. Mas assim, ele é diferente nessa questão. Porque é uma comédia romântica de um jeito diferente. Não sei como acabou. Não me lembro de mais nada. Acho que o mangá já acabou. Mas eu não sei como acabou. Provavelmente ela voltou ao normal. Aí os dois ficaram juntos, etc. Essa ladainha toda que a gente conhece.
Ele é bem curtinho, viu? Ele só tem 8 volumes. E tá falando que tem 3 episódios. Então... acho que o anime deve contar o mangá inteiro.
Talvez, quem sabe, né? Estúdio Pierrot, né? Ah, que legal.
Ah, Pierrot.
Agora vamos pegar mais pesado de alguns animes aqui. Ó, vou falar pelo menos uns 4 aqui, vamos lá. Um é o Akiba Strip de Animation, outro é o Keijo, outro é o Shimoneta, e por fim o Paint Stock Free Gutter Belt.
Esse é o mais famosinho, né?
O Paint Stock Free Gutter Belt, ele é mais conhecido, né? Ele é relativamente mais recente, ele é mais interessante, né? Embora, ele me lembra muito aqueles desenhos da Nickelodeon, de um jeito... Porque um episódio tem 2 episódios, na verdade, né? 25 minutos. Então ele é quebrado em ações diferentes. E aí você tem as duas protagonistas, né? A Paint e a Stock, né? Que as duas são detetives, alguma coisa assim, policiais, eu não sei, alguma coisa assim. Combatentes do crime. E elas têm habilidades, né, pra batalha. Uma usa as meias, que viram armas. E a outra tira a calcinha e também vira arma, olha só. E aí tá o chefe delas, o Gartenbelt, também, ela que tá dando bronca nelas. Então, assim, todo episódio tem alguma maluquice delas tentar lutar contra o crime, solucionar algum mistério, etc. Com a maluquice, o jeito delas, né? E o estilo de animação, né? Que eu falei, lembra o estilo da Nickelodeon de animação maluco, né? Ainda mais em quebra de episódio, mostra o episódio, o título, etc. Mas curioso que vai vir um novo anime, né? Ou uma nova temporada do Paint Stock Ficar Gênero.
Ah, é? Tá sabendo isso não.
Eu vi alguma notícia que ele viria um novo anime, né? Acho que ano que vem, não sei que ano, na verdade, só vi a notícia. Então, eu tô esperando, achei curioso, né? Ele é legal.
Você acha legal? Eu nunca gostei muito, sabe?
Eu acho, não, como eu falei, como ele é um anime bem aquele estilo de animação da Nickelodeon, né?
Uhum.
Então eu aceito essa maluquice, porque ele tem um estilo de animação. A história não, a história é bizarra pra caramba, né? É como eu falei, olha o estilo delas de ter armas pra combater os inimigos, né? Ele é bizarro. Eu gostava muito da música de abertura também, acho que tá em inglês. Abertura ou encerramento, eu não lembro. Acho que é inglês, aquele japonês cantado em inglês também. Embora seja um anime estranho. Eu só não lembro quem fez esse... qual estúdio que fez, não lembro agora. Foi a Gainax ou alguma... Não, a Gainax não, é depois.
É a Gainax, é.
Ei, Gainax. Gainax realmente caiu de... Ficou maluca. Enfim, mas vou falar dos outros malucos. Mais malucos ainda, né? Aqui é o Strip, do Animation. Ele é baseado num jogo... Você já conhece nesse jogo?
Então, é da Exceed o jogo, eu já tinha jogado já.
Então, o Akiba Strip, ele fala então da história lá do protagonista. A história acontece em Akihabara. De repente, aparecem pessoas, pequenos monstros, estão bugados, na verdade, né? Então, tem vários tipos. Vampiros, monstros, eu não sei, alguma coisa assim de possessiva que contamina os outros. E aí, você precisa ter um jeito de descontaminar eles. E o que mostra? Eles ativando poderes. Protagonistas, e o jeito de desativar esses monstros é tirando a roupa deles. Tira a roupa deles, pronto, deixa de desativar.
Na base da porrada, né?
Dá porrada e tira a roupa deles, né? Aí pronto, aí acabou, o monstro para de atacar. Eles param de ser contaminados. Então, é esse tipo de maluquice, sabe? Desse tipo de anime, quando eu vi, eu falo assim, que é isso? Não tô entendendo porcaria nenhuma. Aí você vai acompanhando esse anime, não acredito nisso. Como é que alguém teve essa ideia? Aí eu vou descobrir que é baseado num jogo. E não é só um jogo, tem outros jogos também. Caramba, que maluquice. De onde veio essa ideia maluca? E assim, mas eu gostava bastante da música, por exemplo. Eu gostava bastante das pessoas. Do estúdio Gonzo também. Depois de um tempo eu fui perceber na animação, quem canta, é um grupo musical. Vem de um outro anime que eu acompanhei, né, o crescimento. Que é o grupo chamado Earsphone. E eles vieram de um anime chamado Soregaseyu. Sabe? Que era basicamente a criação desse grupo, Earsphone. Aí eu falei assim, mas por que o Earsphone tá ali? Porque parece um outdoor gigante. Earsphone ali, no momento, no episódio. Aí eu fui ver. As três garotas são as garotas do Earsphone. Ah, agora eu entendi. Eu nunca tinha me tacado nisso, né? E vem lá do estúdio, Gonzo também. O estúdio Gonzo também fez esse anime. Estúdio Gonzo que deve ter falido já, porque tava a situação tava quebrada a situação. E deve ter sido um dos últimos animes do estúdio Gonzo. Então, era legal, de uma certa forma, embora ele é estranho, né?
Então, eu não consigo falar sobre anime, né? Mas eu joguei o jogo. Tem muita gente que não gosta, tá? Eu acho que, principalmente pra quem gosta de Persona, sabe? É legal andar por Akihabara. E a mecânica é boa, tá, de luta. Tirando isso, o jogo é uma maluquice porque tem nudez. Nudez no sentido assim, os personagens ficam com pouca roupa. Mas a mecânica é boa do jogo, sabe? Pior que ele é divertido, cara. Enfim, pra quem gosta de colecionar, ele tem muita roupinha, né? Você pode colocar o protagonista com vários tipos de roupa. Então, a moda japonesa tá bem presente no jogo, né? Aí tem esses dois conceitos, sabe? Você estar presente aqui em Rabar, andando com o protagonista. Mas ele também é meio harém, né? Então, fica aí outro jogo meio ete, sabe? Jogo. Acho que suponho que o anime seja ete, né?
Ah, ele, claro que ele tem que ser ete. Cara, você tem que tirar a roupa das pessoas pra poder desativar a monstruosidade do...
Uhum.
Sabe? Então, é esse jeito, né?
É. Não que eu esteja recomendando o jogo, ele tá baratinho nesse filme. Tá R$19, então.
Eu acho que tem outros jogos também nessa série.
Tem.
Meu Deus do céu. Fechando essa lista de dois animes pesados pra caramba. Cara, esses daqui eu não sei como recomendar. Porque não dá pra recomendar. Olha só. Ele não é tão pesado quanto, por exemplo, um Seikon no Quasar, Queen's Blade, Manyu. Esses eu não recomendo mesmo. Tá quase no limiar saindo do Witch, né? Um é o Keijo. Queijo com 8 pontos de exclamação.
Exatamente 8 pontos. Uhum.
Não sei, mas ele tem 8 pontos de exclamação.
É igual Haikyuu que tem 2, né?
Escreve com K, queijo com K e 8 pontos de exclamação. Esse daí é o famoso anime de sumô de bunda. E é um sumô de bunda, né? É um anime de esporte, então pra começar. Então tem garotas, estão numa plataforma aquática, dentro em cima de uma piscina, usando roupas de praia, né? Biquíni, etc. Só que tem poderzinho, cara. Pior de tudo, hein?
Uhum.
Pior de tudo, ainda tem poderzinho, né? E são poderes malucos, de assim. Tem uma garota que tem a protagonista que ela tem um estilo de combate mais de curta distância. assim, ela é mais rápida, tipo uma karateka de curta distância. E ginástica olímpica também, quase esses movimentos. E bem rápido. Então é o estilo dela, né? E ela quer ser a campeã desse esporte, que diz que esse esporte é sério, levado a sério ali, né? Tem uma outra garota, que o estilo dela é mais de longa distância. Então, assim, ela é mais estrategista. Tem uma ali, cara, que é um absurdo, outra garota que eu lembro. Não sei se você já viu Fate Stay Night.
Sim, sim.
Dele. Lembra do Gilgamesh?
Isso aí.
Gilgamesh, quando ele ativava, chamava várias espadas dele, né? Parecia aqueles pequenos portais que apareciam as espadas. Tem uma garota que tem um poder meio parecido. Ela usa a mão direita e aí ela consegue copiar as habilidades de todo mundo. Quando ela já tocou em alguém. E aí ativa esses pequenos portais e aí a gente vê várias bundas ali. Por quê? Porque ela tá invocando todas as cópias que ela fez. Cara, então é uma cópia, só que é bizarro, porque são, em vez de espadas, são bundas que aparecem ali, cara. Naquela cena. É, não faz sentido, cara. É bizarro esse negócio. E um anime, que eu falei, ele é um anime de esporte, então ela tem competição, tem regras, tem liga profissional dentro daquele universo, tem várias escolas competindo de outros estilos que a gente vai vendo. Então, se fosse pela animação de esporte, ele é legal. O problema é o tipo de esporte. Ele exagera, pega pesado. Esse é um anime que, assim, putz, é só quem gosta desse tipo de animação.
É, eu nunca assisti ele, mas pelo que eu vi de vídeos que as pessoas falam, é a parada que eles levam a sério o anime, né? Não é meio comédia, assim, eles levam a sério a parada de sumô de bunda.
É isso aí mesmo, mas é isso aí. É um anime de esporte levado a sério, só que um esporte estranho pra caramba.
Aham. Uhum.
Falar dessa lista aqui, cara, que eu vou falar, esse eu tenho vergonha de falar, mas fala.
Vamos lá.
Tem gente que já deve ter visto esse anime, porque ele não é, eu não sei se ele é tão velho assim. Shimoneta, cara, Shimoneta, esse sim, ele tá quase chegando a um nível de quase hentai, cara, de tão pesado que ele é. Mas aí é que ele é uma comédia pesada, comédia de humor sexista. Só que se sexista, assim, é dos dois lados. Ele fala, assim, que tem um ambiente futurista, em que a moralidade está sempre levado... As regras de moralidade estão muito rígidas no Japão. Não pode ter nada que vai quebrar essa regra de atos imorais. E aí tem grupos terroristas que são contra isso aí, né? Contra essa lei de atividade moral. E são organizações terroristas que vão fazer atitudes terroristas. E para irritar algumas autoridades do governo. Tipo, espalhar revistas por aí. Espalhar camisinhas por aí. Parecer algumas piadas de humor pesado para vários lugares. Para incentivar as pessoas a infringirem essas regras de moralidade. Então, assim, aí tem essas duas pessoas, o casal de protagonistas, que tentam agir combatendo essas leis antimorais. E, assim, só que eles agem de um jeito muito agressivo, eu acho, cara. O cara tem uma calcinha no rosto, com uma máscara. E dando soco, dando porrada em autoridade, dando em policial que tá querendo bater todo mundo. Aí tem a garota que representa o presidente do conselho e do grupo que acaba gostando dele. Mas, na verdade, ela tem que representar essa questão de moralidade, etc. Então, ele é um anime de comédia. Uma comédia muito forte, pesada e visualmente forte. Ela não é 18. Mas ela não é 18 por alguns detalhes da animação. Porque ela poderia muito bem ser. Mas não tem nada explícito também, né? Mas mas eu não recomendaria pra menos de 16, por exemplo. Se não fosse um detalhe, você colocaria mais 18 facilmente.
É, por causa da nossa cultura, etc. A cultura do Japão é bem, bem diferente, né?
É, eu não sei nem como que eles passaram, em que horário que eles passaram no Japão esse negócio aí, cara. Eu não tenho ideia. Cara, é assim, é um humor pesado com uma coisa meio distópica. Maluca, com a falta de noção. Vale a pena? Eu acho que não. A não ser que você esteja muito curioso pra querer dar olhar esse anime, mas vai te impactar. É bom? Não, não é bom não. Assiste que se você não tiver nada pra ver. Só pra eu fechar de vez meus animes. Tinha alguns que eu queria até falar, cara, mas assim, eu não vou falar porque não vai dar tempo, né? Por exemplo, Furikuri, legal pra caramba, mas ele é muito louco. Moyashimon, eu acho legal também. Só que é um cara que vê bactérias ao longo de toda a história, né? Então é informativo, mas ele é estranho. Tem eu tinha colocado Nobunagun.
É o do cachorrinho?
Não. Ele é uma outra referência de Oda Nobunaga, que todo, já falei, japonês adora Oda Nobunaga, qualquer referência. Sim. E aí fala desse aí, que é um grupo lá no futuro que usam genes de pessoas que adoravam pra baixar personalidades. Uhum. E uma dessas pessoas é Oda Nobunaga. E Oda Nobunaga, quando ele foi unificar o Japão, tem a história de que ele gostava de, naquela época, de armas de fogo. Quando o Japão se isolou, foi unificado, ele mandou jogar todas as armas fora, né? E aí você tem essa pessoa, no Nobunagun, né? Que baixou o genes do Oda Nobunaga e botou uma arma giratória no braço direito dela, né? E esse é o Oda Nobunaga, com uma arma giratória no braço direito. Cara, então é estranho pra caramba.
Quando você falou do Oda Nobunaga, eu pensei que você ia falar do Oda Cinnamon Nobunaga, né?
Esse daí é do cachorro, né?
É, esse é do cachorro, né? Oda Nobunaga reencarna como cachorro, e aí ele tem os outros exércitos, etc, de outros cachorrinhos, né? E cada um deles também é um...
Eu poderia ter falado dele, porque ele também é estranho, né?
Ah, ele é estranho, será? Eu acho... Tudo bem, o conceito... Olha, eu acho criativo.
Oda Nobunaga ressuscitou nos tempos modernos, agora em forma de um cachorro. Onde que isso tá normal?
De um Shiba, né?
É. Onde que isso é normal?
Ah, mas é que eu acho engraçadinho só, sabe? É, tudo bem, que nem você falou, a galera gosta do Oda Nobunaga, etc.
Mas né? É estranho.
Então, mas é que ele tem um pouco de pé no chão no sentido de... Ele é histórico, porque ele usa outros lords do Japão, etc., que também reencarnam, né? Então, você aprende um pouquinho de história no final, né?
Novamente, onde que está a normalidade nesse anime?
Ah, acho que é só parte de ser bonitinho.
Só isso, porque ele é estranho, né?
Mas ele é bonitinho, né? Você vê os cachorrinhos todos observando um mapa de guerra, assim. Ah, que fofinho e tal. Mas são todos generais e lords e tal, né?
Ai, ai. Ah, mas eu só queria fechar minha lista, né?
Eu tô com medo do que você vai falar.
Não, eu não sei se você já viu esse anime também, né? É o Excel Saga.
Ah, tá. Não, nunca vi.
Excel Saga, ele passou já na Animax.
Não vi. Olha que eu quase maratonei, não. Eu platinei a Animax, né? Mas acho que eu não vi, não.
Dá uma olhada na imagem do Excel Saga, então.
É, vamos ver. Excel Saga, peraí. É que pode vir alguma coisa simplesmente de uma planilha gigante, mas vamos ver. É, isso é bem cara de cultura japonesa, as meninas heroínas, etc, com roupas, né, e peitos de fora, né?
É, mas só que Excel Saga, ele não é, o foco dele não é ser nada ete, nada disso. Ele é uma paródia, com uma comédia maluca, né? E uma criatividade do diretor de animação também. Porque o que ele fala, Excel Saga? Fala de uma garota, a Excel, que ela é maluca, destrambelhada, sabe, um parafuso solto, né? E ela trabalha numa organização. Uma organização que tem um líder e tem uma outra companheira também, né? Do trabalho. E esse grupo, que só tem esse líder e essas duas garotas, querem dominar o mundo com três pessoas. Como é que você vai conseguir? Aí você pensa assim, o que acontece? Cada episódio, ele tenta fazer uma quebra de quarta parede, digamos assim, porque cada episódio, antes de começar o episódio, aparece o diretor de animação, o Nabeshin. Nabeshin é um diretor conhecidíssimo. E ele tá ali, aparecendo no anime. E lá, ele tá discutindo com o mangaka.
Tipo Turma da Mônica, assim, né? Os personagens saem pra fora pra falar com o Maurício, né?
É, só que os dois estão discutindo. Olha, esse anime tá com audiência baixa, a gente precisa aumentar essa audiência desse anime. Como é que a gente faz? Então, nesse episódio, agora, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar atacar a história, sei lá, no Velho Oeste. Não, agora vamos atacar esse episódio, sei lá, com romance. Não, agora essa história aqui precisa ter terror. E assim, já começa com o diretor brigando com o mangaka. Preciso que você me aprove que eu faça isso aqui. Não aprovo de jeito nenhum, vou brigar. E eles ficam lá brigando. Até que tá o selo assim, tá aprovado. Então começa o episódio. Aí começa o episódio naquele jeito, naquele estilo, sabe? Do que eles estão aprovando, né? E lá vai dizendo o tipo de animação. E assim, e são coisas surreais que vai acontecendo, né? Você mostra a personagem, a maluca, a Excel, que tenta interagir. Só que ela é destrambelhada, não entende a realidade do mundo. E aparecem outros personagens que também são destrambelhados. Então mostrar um certo senso de normalidade. Tem um grupo ali que são uma espécie de tokusatsu, que estão ali para proteger o mundo. Mas na verdade um dos caras lá, ele está desempregado. Ele quer um trabalho. Aí vem um trabalho assim, olha, você pode virar um funcionário do governo. Então você vai ter uma estabilidade. Só que o que é esse funcionário do governo? É virar um herói de tokusatsu. É assim mesmo. Então fica lá essa maluquice dele, né, junto com a protagonista, Excel, e cada episódio um estilo de animação, um roteiro, um modelo, sabe? Pra tentar fazer a criatividade. Ah, agora a gente tá fazendo um episódio, sei lá, sobre guerra. Então vamos falar, agora nesse outro momento a gente tá fazendo de outro jeito, né? E vai indo. E por um incrível que pareça, durou uns 26 episódios, mais ou menos assim.
Caramba!
É, foi desse jeito. Cada um de um jeito criativo, tentando fazer de algum jeito. A música de encerramento absurdamente bizarra. Sabe? Estranha pra caramba. E ainda teve um episódio extra, um OVA. Que na verdade eu acho que é o último episódio. Acho que são 25 episódios mais um OVA, né? E aí eles falam assim: não, não, agora sim a gente vai fazer esse negócio ser cancelado. A gente vai fazer o último episódio, esse episódio especial. Ele vai ser, mas tão. A gente vai criar tanta polêmica nele, tanta polêmica que ele vai definitivamente ser cancelado. Que é o anime que ele fala isso. Então vamos abusar agora. Aí a abertura é cheia de sangue, cheia de maluquice, fala palavrões que não deveriam, assim, porque agora sim a gente vai ser cancelado. E tentam exagerar num et que não existe, sabe? Fica assim, desse jeito, até que acaba de vez, né? É, eu acho que o mangá é um pouquinho mais comportado. O anime não, o anime ele abusa. Abusa de todo o senso moral, moral não, todo o senso de maluquice que tem ali, né? Normalidade que existe e extrapola pra entrar numa maluquice surreal. Vale a pena ser visto. Esse sim, vale ser visto. Esse eu recomendo, cara.
Quando você for de pesada, pensei, ih, vai vir coisa pesada aí que não vai ser pra assistir, mas no final é uma boa recomendação.
Não, ele é uma boa recomendação. Só que ele é surreal demais, né? É uma paródia, né? Então, assim, é um humor extremamente nonsense. Com um estilo de animação, embora seja velho. Já que é um anime de 99, 2000, mais ou menos, né? Então tem aquele estilo de animação, mas que eu acho que ainda vale a pena ser visto, tá? Pra quem viu na época, na Animax, deve se lembrar dele.
É, legal. Eu vi as fotos aqui, parece bem humor, sabe? Que eu me encaixo, assim, sabe? Bem engraçadinho, então acho que vale a pena mesmo.
Cara, assim, eu já falei tanta coisa bizarra que eu acho que eu não queria avançar mais não, cara.
Então, a gente se salvou de falar de Boku no Pico. Eu acho que a gente tá bem, cara, então...
Olha, eu já não queria falar de Seiko no Quasar, Queen's Blade, então tá bom demais.
Não vamos adiante mais não. A gente deixa pro ouvinte também, né, pra você que ouviu até agora. Não deixe de comentar os animes, mangás, etc. mais estranhos que você já leu ou assistiu. Comente conosco nas nossas redes sociais, aproveite e siga-nos, né. @ Subrachu em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, né. Mas entra no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre por lá conversando, né. Aproveite, entre lá e comente, né, quais são os animes, mangás mais estranhos ou qual dessa lista que você achou mais curioso. Mais estranho, ou que, sei lá, despertou sua curiosidade pra assistir. Comente porque a gente vai estar conversando, certo, Seiji?
Exatamente.
Que é isso, gente. Valeu, até a próxima.
Falou, galera.